pena, estudos fantásticos, inclusive, de Bolsa Família, de demanda habitacional, bônus demográfico, ou seja, estudos que valem a pena a gente ter contato sobre isso. Falando um pouco sobre, eu acho que até pegando um gancho do que a gente escutou sobre geomarketing, uma coisa muito importante é que, assim, quando a gente fala no geomarketing, a gente tem aqueles três pilares, que é o pilar do dado, o pilar da tecnologia e o pilar da análise. Então, no pilar de dados, algo fantástico que a gente está muito ansioso por ter é justamente esse censo 2010. Quer dizer, está muito difícil a gente trabalhar com o censo 2000 numa granularidade, por mais que a gente tenha os outros indicadores, os outros dados, é bastante difícil. Então, todo mundo querendo saber um pouco como que vai acontecer, quando que vai liberar e o que que vai ter, na verdade. Por que que, na verdade, ele é tão importante nessas mudanças, a gente conseguir ser esse termômetro para a gente? Uma coisa que vale lembrar é que esse dado, esse censo 2010, ele vem como um dos pilares, um dos dados, mas a gente deixando, ele tem que, na verdade, fazer parte da integração do conjunto de dados secundários, dessa base riquíssima que tem o Brasil. A gente diz que o Brasil ele é riquíssimo em dados, o único problema é que eles não estão no mesmo tempo e espaço. E aí vale a nossa criatividade, vale os modelos estatísticos, vale os modelos de projeção em que a gente consiga fazer. Isso aliado a GEL, para a gente, do ponto de vista de modelagem, é riquíssimo, porque efetivamente você tem toda a projeção espacial, hoje, todo o ramo da estatística espacial que nos ajuda a trabalhar esses dados, que o professor Eustáquio vai falar muito brevemente, vai ficar todo mundo com vontade de escutar mais, mas infelizmente vai ter um período só para a gente ver isso. Então, a respeito de que novidades que a gente tem, ou o que que traz, e falar um pouco sobre essas mudanças demográficas que o país passa.
Do ponto de vista da quantidade absoluta de domicílios. Então, eu vou falar um pouquinho do censo no final. O Paulo Januzzi hoje de manhã já falou bastante coisa, eu acho que é só basicamente um reforço. Exatamente nessa questão, como que você combina um censo que tem uma base universal, que acontece de 10 em 10 anos, com pesquisas que são anuais, né, mas que não tem um nível de desagregação adequado. Né. Com criatividade, a gente pode, pelo menos, contornar em parte essas questões. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas pesquisas, como é que a gente pode trabalhar essas pesquisas, no sentido de a gente entender esse mercado consumidor, de entender o comportamento, né, de determinados segmentos da sociedade brasileira. E aí, como a senhora falou, com esse viés demográfico, né, gostaria de começar falando da demografia. E na demografia tem, a gente tem uma, tem uma coisa, eu nem sei, não é uma teoria, é um fenômeno, mas é uma coisa tão interessante que a demografia chama de transição demográfica. Né? Na verdade, só começando aqui, é o seguinte, a coluna aqui é a população brasileira. Tá? Em 1900 era 17 milhões, em 2000, 170 milhões, a população brasileira cresceu 10 vezes, né, no século 20, dos maiores crescimentos, né, um país que mais cresceu 10 vezes em um século, né, nunca na história desse país ele tinha crescido, e veja só, nunca no futuro desse país a população vai crescer mais, quer dizer, ela nunca cresceu tanto, nem nunca vai crescer mais tanto, tá? Então o século 20 é um século especial, um século que a demografia daqui a 1000 anos, 10 mil anos, se a gente continuar existindo, se o aquecimento global não atrapalhar a vida de todo mundo, etc., eles vão perceber. O que teve de importante no século XX no Brasil? O crescimento demográfico. O maior crescimento demográfico e a transição demográfica. O que é a transição demográfica? São essas duas linhas aqui. A curva azul é a taxa de natalidade e a vermelha é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade começou a cair no final do século XIX, veio caindo, acelerou depois da Primeira Guerra Mundial, acelerou depois da Segunda Guerra Mundial, e nós estamos chegando no nível mais baixo da taxa bruta de mortalidade. E a taxa de natalidade, ela continuou estável até mais ou menos 1960, e depois começou a cair. A diferença dessas duas curvas é a taxa de crescimento anual da população. Então, veja só, quando essa aqui está caindo e essa aqui continua alta,
a diferença aumentou. Isso significa o quê? Que você teve um aumento do crescimento populacional. E aí o pessoal chama isso aqui de explosão populacional. Né? E o interessante é o seguinte, só para antes de entrar no Brasil, para dizer o seguinte, esse padrão de transição demográfica, isso não, não existe lei falando que é assim, não existe teoria falando que é assim, não existe religião falando que é assim, mas é assim em todos os países. Todos os países do mundo passaram ou estão passando pela transição demográfica sem nenhuma... Ninguém combinou, entendeu? Ninguém combinou, mas é assim. Ou seja, primeiro cai a mortalidade, depois cai a natalidade, tem um período de aceleração do crescimento populacional, depois tem um período de desaceleração do crescimento populacional. É assim em todo mundo. O que varia é o nível da curva, é o volume da população, mas esse padrão acontece em todo mundo. Alguns países já passaram pela transição demográfica, já estão nessa fase aqui que as curvas se inverteram. Né? A curva se inverteu é o quê? A população está declinando. Isso vai acontecer no Brasil? Vai. A última projeção do IBGE mostra que o Brasil vai chegar numa população máxima de 220 milhões em 2040 e depois começa a cair. A partir de 2040, a população brasileira vai começar a cair. Vários países do mundo, a população já está caindo. Japão, Rússia, Ucrânia, etc. Tal. Outros não estão caindo porque, por causa da migração. O Brasil ainda, né? Nós estamos ainda nessa fase. Tem países que estão nessa fase, mas todos os países, ou eles já estão nessa fase aqui, ou eles já completaram a transição demográfica. Tá? Não vai dar tempo de... Eu gostaria de falar muito sobre isso, mas não vai dar tempo. Existe uma medida mais refinada, que é a taxa de fecundidade, que é basicamente que é número de filhos por mulher. O cálculo disso aí é difícil, mas a ideia é muito simples. Né? Então é o seguinte, o Brasil, na década de 60, você tinha mais de 6 filhos, cada mulher tinha, em média... Né? Mais de 6 filhos. Aí veio caindo de 70 e tal, não sei o quê, em 2000. O preto aqui são os dados do censo. Tá? O azul são os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. E o vermelho é da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que é financiada pelo Ministério da Saúde, mas é uma pesquisa super importante na área de demografia e também de saúde. Né? Então, o que a gente vê é o seguinte, a fecundidade, pela 2006, pela PNDES estava 1,8 e pela PNAD, em 2008, estava 1,9. Então, tem uma pequena diferença, isso devido à metodologia, diferente, a amostragem é diferente, mas o que é importante aqui a gente vê é o seguinte, que a tendência é de queda continuada, e a gente não sabe onde vai parar. Sendo que esse número 2,1 é um número meio mágico na demografia. A gente fala que é mágico pelo seguinte, que eu falo para os alunos, tem que decorar esse número, é muito fácil, 2,1, 2,1 filhos por mulher. Por que, que ele é mágico? Porque se ele continuar no longo prazo, a população nem cresce, nem diminui, você tem uma estabilização da população. Se a fecundidade ficar acima de 2,1, a população cresce no longo prazo. Se ficar abaixo, ela diminui no longo prazo. Então, o Brasil já está abaixo. Então, isso significa que ele vai, no longo prazo, né, a população vai diminuir, se a fecundidade continuar abaixo e se ela continuar caindo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas é no longo prazo. No curto prazo, a população continua crescendo devido a um fenômeno que a gente chama de inércia demográfica, que eu vou mostrar na hora que acontecer nas pirâmides. Então, mas veja só, por que eu estou falando essa coisa toda? Porque é o seguinte, para a gente conhecer o mercado consumidor, a menina hoje na parte da manhã falou assim, a gente sabe que o comportamento é diferente de acordo com a classe social, né? O consumo é diferente de acordo com a classe social. Agora, dentro da classe social, o consumo é diferente. Se você pega a idade, se você pega a estrutura de família, se você pega uma série de outros indicadores que eu vou mostrar aqui, que ela varia também. Então, não basta só saber que classe que é, você tem que saber como é que esse mercado está mudando, como que as transformações demográficas estão acontecendo. E a variável fundamental para a gente conhecer isso é a fecundidade. Como é que vai se comportar a fecundidade. Então, por isso que eu vou mostrar esses gráficos aqui, esses mapas da fecundidade. Isso aqui é uma colega nossa, lá do IBGE também, junto com a Universidade do Texas, que tem esse projeto. Por acaso é minha mulher, então ela me autorizou utilizar os mapas. E obviamente, a coisa é bastante difícil, porque é o seguinte: você tem que calcular a fecundidade por município, que não é uma questão trivial, e não por município, mas porque os municípios mudaram ao longo do tempo. Então, você tem que fazer áreas mínimas comparáveis, né, para ficar comparável ao longo do tempo. Mas o que o mapa está mostrando... ali são a taxa de fecundidade, né? Quer dizer assim, quanto mais azul, né, maior a taxa de fecundidade. Quanto mais clarinho, menor a taxa de fecundidade. Então, vocês veem que em 1970, que a fecundidade já tinha começado a cair, a maior parte do Brasil é azul, alguns azul bem forte, e uma pequena parte esse verde, o verde mais escuro um pouco, né? Basicamente, São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul que baixa. Aí, em 80, o verde já tinha tomado conta aí do sul, né, do sudeste. Em 91, o azul mais forte praticamente desaparece, o verde começa a tomar conta, e em 2000, o verde bem clarinho. Isso aí, quer dizer, é você vendo espacialmente, né, como que se dá esse processo, né, de difusão, né, da taxa de fecundidade. Eu acho que o mapa, quer dizer, é bonito para você ver que aquela curva, como é que ela se distribui no Brasil. Tá? Agora, qual que é o efeito... Qual que é o efeito dessa queda da fecundidade na estrutura etária? Tá? Então, pegando até 2000. Então, a gente tinha uma pirâmide, né, em 1950, que é aquela pirâmide egípcia, né? A base larga, o topo bem estreito. E o que que vem acontecendo? O que que vem acontecendo com a pirâmide? A base, até 60 não, mas a base da pirâmide começa a se estreitar. E em 1991, você já tem a primeira vez que o grupo 0 a 4, tá vendo? É menor do que o grupo 5 a 9. E em 2000, você já tem o grupo 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, menor do que o grupo 15 a 19. Esse grupo 15 a 19 é o maior grupo etário da história do Brasil. Quer dizer, quem nasceu entre 1980 e 1985... pode se orgulhar e dizer assim: eu nasci no maior grupo etário da história do Brasil. Nunca teve um grupo etário tão grande e nunca vai ter um grupo etário tão grande. Né? E é interessante a gente acompanhar, tem estudos acompanhando como que é o comportamento desse maior grupo etário da história do Brasil. Mas o importante é entender o seguinte, que desde de lá... os grupos etários são cada vez menores. Depois a gente vai ver as projeções para 2050. Eu queria também chamar a atenção para um outro fenômeno. Eu pulei dois aqui. Um outro fenômeno da sociedade brasileira, que talvez ali na pirâmide não está muito claro, que é a questão da feminilização da sociedade brasileira. Né? Você sabe que, falando de outro fenômeno demográfico aqui também interessante, é o seguinte, que ninguém sabe explicar, alguém quiser estudar isso aí, explicar, vai ser interessante, mas ninguém sabe explicar, mas é assim que acontece no mundo inteiro também. Nascem mais homens do que mulheres, no mundo inteiro. É entre 2% e 5%, mais ou menos, mais homens do que mulheres, no mundo todo. Mas depois também morrem, os homens morrem mais rápido, por vários motivos, do que as mulheres. Então, o que acontece? Aqui, o 100, tudo que está acima de 100 é que tem mais homens do que mulheres. Então, você vê assim, até mais ou menos 20 anos de idade, você tem mais homens do que mulheres. Né? 18, 17 anos e tal. E depois você começa a ter, abaixo de 100, é porque tem mais mulheres. Aqui, por exemplo, é o seguinte, ó, 80 homens para cada 100 mulheres. Tá? está falando que isso é a razão de sexo. Então é o seguinte, quanto mais você sobe na pirâmide, né, nas idades, você tem mais mulher na sociedade brasileira. De tal forma é o seguinte, que você tinha em 70 mais ou menos 500 mil mulheres a mais do que homens, e agora você já tem quase 5 milhões. Isso é dado de 2007, agora em 2010 o censo vai mostrar, mas já deve ter ultrapassado 5 milhões. Você tem 5 milhões de mulheres a mais do que homens. Outro dia um jornalista estava perguntando sobre a China, né, que a China é o contrário. Não vou entrar no caso da China aqui, mas tem muito mais homens. Não vou entrar, mas tem muito mais homens. Podia trocar um pouco, né, de mulher com a China. Ele não está indo. Bom, aqui não é dado do IBGE, é dado do TSE, mas esse ano é o ano de eleição, né? E tem de mostrar também o seguinte, quer dizer, você sabe que as mulheres conseguiram o direito de voto em 1932 e elas foram entrando gradualmente, se alistando, né, para votar, mas veja o seguinte, em 74 você tinha 12 milhões de mulheres, 22 milhões de mulheres, as mulheres eram um terço do eleitorado. Em 2000 elas empataram, em 2000 teve paridade, e de 2000 para cá, em apenas 10 anos, em outubro, vai ter 5 milhões de mulheres a mais do que os homens. Ou seja, as mulheres vão decidir as eleições desse ano. O que não quer dizer que elas vão votar em mulher, né? Elas podem decidir votando no homem. Eu estou falando isso porque é o seguinte, é o mercado consumidor do voto, vou dizer assim. Né? E se a gente fizer o geomarketing, vai ter hoje à tarde. Eu pus isso aqui em homenagem aqui ao pessoal da Vox Populi, tá? Que não sei se vocês já estão aí e tal, mas não sei se vocês estão acompanhando a pesquisa. Na última Datafolha, por exemplo, o Serra estava à frente da Dilma 2 pontos entre os homens e 15 pontos entre as mulheres. Ou seja, as mulheres estão votando no homem e não na mulher. Não sei se isso vai continuar assim, mas é uma questão de estudar aí para ver o que vai acontecer. A outra coisa importante aqui da participação das mulheres é o mercado de trabalho. Então, isso aqui é a taxa de atividade. A taxa de atividade, porque os controles são pertinho aqui. Veja só, a linha mais de cima é a taxa de atividade masculina em 1950 e a verde é a feminina em 1950. Veja a distância entre a taxa de atividade masculina e feminina. E mostrando o seguinte, que as mulheres trabalhavam até uma certa idade, depois saíam para ter filho, casar e sair do mercado de trabalho. Isso mudou completamente. As mulheres estão entrando no mercado de trabalho e estão entrando principalmente as mulheres acima de 30 anos, ou seja, mulheres casadas, com filhos, ou separadas, etc. E a curva feminina, ela está maior em todos os pontos, menos de 10 a 14, e a masculina está menor em todos os pontos, porque, né, tem mais homem na escola e tem mais homem aposentando. Então, as duas curvas estão se aproximando mais. Quer dizer, essa entrada no mercado de trabalho, o Brasil ficando cada vez mais feminino, e as mulheres entrando no mercado de trabalho, vai ter uma série de implicações na família, etc., que eu vou mostrar mais na frente. Agora, isso até hoje. Agora, vamos ver assim, o que vai acontecer daqui para frente? Eu não sei se foi o Reinaldo que falou hoje que é difícil prever, mas isso aí é o seguinte, na economia, porque eu sou meio economista também, sociólogo, economista e demógrafo, mas mais demógrafo. E a gente sabe a dificuldade de prever as coisas de economia e tal, e outros, né? Mas a demografia não. A demografia tem um grau de acerto muito grande, né? Agora, é claro que normalmente, quando você trabalha com o futuro, você trabalha com cenários. E esses cenários, essa banda, né? Essa banda, ela é muito... É uma banda relativamente pequena e que tem um grau de precisão muito grande. Então, é o seguinte, como a principal variável da projeção é a fecundidade, né, então, a gente pegando... Essas aqui são projeções da ONU, tá, até 2050. Está pegando aqui o seguinte, até aqui a fecundidade está em torno de 1,9, 1,8, né, e aí são três cenários. Vamos supor que ela suba um pouquinho, para 2,25. Essa projeção média... que é a mais provável, tá? E uma projeção mais baixa. Isso aqui é 1,75 filhos por mulher. É a projeção média. Aí ele põe meio filho para cima e meio filho para baixo. Tá? Então a discussão aqui é a seguinte. A projeção média que nós vamos trabalhar e meio filho para cima, meio filho para baixo. Aí o pessoal fala, pensando assim, meio filho? Primeiro que não existe meio filho. Né? Segundo que, será que tem alguma influência meio filho? Então vamos ver no volume da população. Tá? O que significa meio filho a mais ou meio filho a menos? A projeção média é 218 milhões de pessoas no Brasil em 2050. Meio filho para cima significa mais de 30 milhões de pessoas. Meio filho para baixo significa menos 30 milhões de pessoas. Tá? Só para vocês terem uma ideia que meio filho pesa no negócio. Agora, o mais importante é o efeito na estrutura etária. Tá? Não tanto o volume também é importante, mas a estrutura muda violentamente. Então, vocês vão ver nessas pirâmides... A lá de cima é o quê? Média também? É porque eu estou... É tudo média, né? É 2010, 2020, 2000, até 2050, né? Então, vocês vejam o seguinte. Aquela tendência que vocês viram lá, que aconteceu até 2000, ela se acelera. Então, você vê que a pirâmide, ó, ela todos os grupos aqui são menores do que aquele grupo que nasceu em 85, tá? Todos os grupos são menores. Ou seja, você vai tendo uma redução da base da pirâmide e um alargamento do topo da pirâmide. Se a fecundidade for aquela mais baixa, nós vamos chegar nesse ponto aqui, que é quase a inversão da pirâmide. Né? É só continuar mais uns anos, a pirâmide vai ficar de cabeça para baixo. Né? A base vai ser estreita e o topo vai ser muito largo. Não precisa dizer que isso vai ter implicações na previdência, vai ter implicações no mercado de trabalho, implicações na educação, implicações na estrutura de consumo. Você pensa bem, a gente vai ter de fechar as maternidades, fechar não, transformar as maternidades em hospitais geriátricos. Né? O parquinho, né, com playground, vai virar mesa de truco para idoso, né, de jogo para idoso. Tal. Então, são diversas... Hã? Cinco só? Não brinca. Bom, então aqui é só para comparar os três, vou ter de acelerar. Esse aqui, eu vou pular esse aqui. Esse aqui, só para falar rápido, a questão do bônus demográfico, todo mundo já viu falar, o Brasil está em plena fase do bônus demográfico e a principal medida do bônus demográfico é a razão de dependência demográfica, que essa curva vermelha é a total, a azul é a razão de dependência de crianças e a verde de idosos. Então, vocês veem o seguinte, o que é importante aqui é o seguinte, mais ou menos, em 1970, para cada pessoa em idade de trabalhar, você tinha um dependente. Hoje, para cada pessoa em idade de trabalhar, você tem meio dependente. E que significa isso? É que você tem mais recurso. Né? Como você tem mais gente de idade de trabalhar, mais gente com renda, e menos gente dependente, que você vai gastar com as pessoas, então você tem mais capacidade de poupança. Tendo mais capacidade de poupança, você tem mais capacidade de consumo e de investimento. Então, isso no ponto de vista microeconômico e do ponto de vista macroeconômico. Né? Então, para o país... É uma beleza, você está numa fase de bônus demográfico. Todo país que acelerou o crescimento econômico e deu um salto, o take-off né, do desenvolvimento, ele passou por essa fase e o Brasil está em plena fase do bônus demográfico, não vai dar para entrar aqui. Eu queria falar, só falar rapidamente isso aqui, é o seguinte, estava pensando no almoço, número de pessoas por domicílio. A gente tinha mais de 5 pessoas por domicílio. Em 2007, a gente tinha 3,4 e continua caindo. E essa linha vermelha, eu peguei, isso é um indicador. Os domicílios que tinham mais de 5 cômodos. Né? Então, você tinha menos da metade em 1960 e em 2007 você tinha 70% dos domicílios que tinham mais cômodos. Então, isso significa o quê? Que os domicílios têm mais espaço e menos gente. Tá? Isso é um indicador. Agora, tem de descontar esse tempo aqui. de dificuldade. Ah, ele não, a bateria está fraca. É, falar rapidamente na estrutura da família, porque é o seguinte, olha só, é, não é só a estrutura etária, a população que está mudando, as famílias estão mudando, né? É, várias estruturas de família. Então, você tinha família, é, casal com filho, era a maioria, já não é mais. Ó, só em 10 anos, é, perdeu 10%. O que que cresceu? Cresceu casal sem filho, cresceu monoparental, principalmente monoparental feminino, quer dizer, é, família com um chefe só, é, só chefe mulher, né? Unipessoal, é isso aqui que vai mais crescer, é, é, nas próximas décadas, pessoas morando sozinhas, não só idosos, tá, né? Pessoas de adultas e outros. É, eu queria falar mais, eu vou pular isso tudo aqui porque não vai dar tempo. Eu não sei se você já havia falado da família Dink, que é Double Income, No Kids, ou a gente traduz para o Brasil duplo ingresso, nenhuma criança, para ficar Dink igual no inglês, é, que são os casais, é, de dupla renda, né, e sem filhos. Esses casais, é, eu trouxe uma série de dados aqui que eu vou passar, depois vocês podem pedir o pessoal para ter acesso às informações, mas esses casais, é, eles têm consumo completamente diferente, né? Então, assim, se você pegar, é, classe A, né? Se é casal com 3 filhos, o tipo de consumo, tá, é diferente do casal sem filho. E como é que é? Esse gráfico aí mostra, por exemplo, em termos de celular, telefone e tal, e várias outras coisas. A renda também, aquele outro gráfico, é sobre a renda per capita, é, como essa renda maior aqui é a renda per capita dos Dinks. É que você pegar a renda per capita, está bem superior do que todos os outros casais, o poder de compra, é, desse tipo de família é muito maior. E essa tabela não é para vocês verem os números, não, é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é a POF. A POF é uma pesquisa riquíssima em termos de consumo, né? Que ela te dá, ela desce em detalhes do padrão de consumo, tá? E você pode fazer isso aí. Você pode pegar o consumo, você pode pegar a renda, a despesa, tal, por tipo de família. E aqui você pode pegar, aqui esse é o trabalho, que a gente fez lá na ENSE, por classe social, a classe pelo critério Brasil, classe A, B e C, o tipo de alimentação, vestuário, você pode pegar todo tipo de consumo dessas famílias, e você pode pegar por nível de renda, você pode pegar por classe social, você pode pegar por tipo de família, por região, etc. O problema é que você não desce ao nível do setor censitário. Tá? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, olha só, essas pesquisas do IBGE, que são pesquisas anuais, anual, que vai ficar mais rica, né, a PNAD, vai ficar como o Paulo de Andrés falou de manhã, ela vai ficar mais rica daqui para frente, que ela vai aumentar a amostra, vai ser quase que mensal, totalmente mensal, e a POF, com essas informações, ela te dá uma riqueza muito grande, mas não desce ao nível do setor censitário, ao nível que você possa localizar, né, espacialmente. Mas, se você for criativo, né, e aí eu estava querendo mostrar, vou passar rápido também, que o Paulo já falou sobre as novidades do censo, isso aí, a base territorial lá do censo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do censo, né, são 5.564 municípios, tá, setor censitário, 249 mil setores censitários, vai ser utilizado o PDA com todas as inovações e etc. O uso intensivo de imagens orbitais, aqui esse trabalho que o IBGE fez de georreferenciamento das fotos, e depois esse trabalho que você vai pegar junto com o cadastro, poder juntar as duas coisas e disponibilizar em termos digitais e não em termos de PDF, né, como foi falado hoje de manhã. Eu já adiantando que isso não é a minha área, então eu não sei responder direitinho quando e como que o IBGE vai disponibilizar isso. Tá? Tem o setor de geociências que pode informar, mesmo porque eu acho que o IBGE tem algumas coisas que ele não decidiu ainda como é que vai ser divulgado. Aqui é a produção na base territorial, as diferentes municípios, mas depois vocês podem dar uma olhada no material. Tá? O cadastro de endereço, não preciso falar da importância, né, desse cadastro de endereço digital e georreferenciado, isso vai ser fundamental, né, para todo o trabalho daqui para frente. A questão da amostra que foi falada hoje de manhã, só chamar a atenção é o seguinte, que os houve uma mudança nessa distribuição da amostra. Isso aqui não é a proposta, a última, o IBGE ainda está fechando algumas coisas, alguns detalhes aqui, mas o que dá para perceber é o seguinte, é que o IBGE decidiu aumentar a amostra, né, dos municípios pequenos. Tá? Tem abaixo de 4 mil, a amostra vai ser 50% do município. E, para diminuir custo, quer dizer, para não aumentar demais o custo, teve de diminuir nos grandes municípios. Então, houve uma troca. Aumentou nos pequenos e diminuiu nos grandes. Tá? Tá bom o tempo?
Pode terminar.
Eu queria, clica no, por favor, no questionário básico. Isso aqui é a página do IBGE. Se vocês forem na página do IBGE, aqui nesse canto, lá embaixo, está o censo 2000, você pode clicar nele, vai abrir essa página. E eu estou dando exemplo aqui do questionário básico, que é só para vocês terem uma ideia. Dá uma rolada nele aí. O questionário básico não é grande. Mas aí você tem, essas são as perguntas. Está disponível na página do IBGE, vocês podem olhar. Essas são as perguntas que vão estar no questionário básico. Não são muitas coisas, mas, por exemplo, você vai ter população, estrutura etária e renda familiar. E renda familiar no questionário básico. Tá? Você não vai ter. Se tem telefone, não sei o que, não sei o que. Mas se você. Essa que é a criatividade. Se você, nas outras pesquisas, você sabe que a pessoa com tal renda, com tal estrutura etária, com tal estrutura familiar, tem tal comportamento, basta você usar um modelo estatístico e aplicar esse modelo estatístico nessa base. Então você vai ter uma proxy muito, muito boa. Né, da onde está a estrutura do consumo, num bairro, num setor societário, etc. Tá? Pode e depois nem precisa passar depois, porque não, acho que não vai. Não precisa passar o da amostra, não, que a gente não vai ter tempo, mas o questionário da amostra é muito maior, evidentemente, mas está lá disponível. Também esses dois questionários aqui não são a versão definitiva, tá? Já teve modificações, mas eu quis trazer o que está divulgado oficialmente, só para vocês saberem que esses dois que estão lá na página hoje do IBGE não são o totalmente fechado. Mas está 99%, é igual, então daqui a uns dias vai estar a última versão. Tá? Em termos de novidades, também o Paulo já falou, eu queria chamar a atenção de algumas coisas, por exemplo, rapidinho, que são duas ou três, energia elétrica, por exemplo, vai perguntar sobre a frequência, para ver a qualidade da energia, se a pessoa tem energia todo dia, tal, que é uma informação importante. Migração internacional, isso é uma novidade, porque você sabe, eu fui num encontro no Itamaraty, uns dois anos atrás, ninguém sabe quantos brasileiros tem no exterior. E no começo do seminário, alguém falou em 1 milhão e 800. Logo depois alguém falou em 2 milhões, depois 2 milhões, e no final do seminário já tinha gente falando em 4 milhões. Então, assim, num seminário do Itamaraty, variou de 1.800 a 4 milhões de brasileiros no exterior. Ninguém sabe, porque tem muitos que são ilegais, etc. Então, a tentativa é colocar uma pergunta, se você tem algum parente, que você possa fazer uma estimativa, não é o número correto, se a gente saber se é 1 milhão, se é 2 milhões, se é 4 milhões, se é 5 milhões, que ninguém sabe, vai ser uma pergunta importante, inclusive em termos de negócio, você sabe que os migrantes mandam remessas, tal, isso tem, por exemplo, lá em Minas Gerais tem uma cidade, até mudou de nome, tanta gente que tinha que recebia dólares, que mudou de Valadares para Valadólares, né? Hoje é chamado Governador Valadólares, a cidade. Eu sou mineiro, não estou falando de modo no meu estado, não. Vai ter maior grau de desagregação, de parentesco e convivência. Isso aqui é uma mudança importante, é ruim até, Porque é o seguinte, o IBGE perguntava chefe do domicílio e chefe da família. E com isso você calculava as famílias conviventes. E, a metodologia, porque quem conhece aí trabalha com déficit habitacional, a metodologia da Fundação João Pinheiro, o principal componente do déficit é família convivente. Eu até discordo disso, de colocar toda a família convivente como déficit habitacional. Mas os censos anteriores podiam fazer. Hoje não vai ter mais essa pergunta. Tá? Então, é uma coisa até negativa, mas você tem de tirar perguntas, etc. Sobre a população indígena, cresceu demais, você vai poder saber hoje. Está no questionário básico, então, realmente, qual que é a população indígena e quais são as línguas? O pessoal fala que existe 200 línguas indígenas no Brasil, né? Então, teve de colocar no questionário básico para saber aonde está essa população e quais são as línguas. Isso foi uma mudança grande. Isso aqui é só para mostrar que é o seguinte, eu acho que seria ideal que no questionário colocasse o critério Brasil, né, para que você pudesse calcular as classes sociais aí de acordo com o critério Brasil. Só que não dá para fazer isso. Na POF dá para fazer, mas no censo não dá para fazer, porque as perguntas são essas sobre bens. Tá? As outras novidades... o que é aquilo ali? Desculpa. Tem mãe viva? Tem mãe viva, é uma pergunta muito importante, porque você pode calcular uma série de indicadores demográficos com essa pergunta, e em parte você pode até recuperar uma parte da pergunta das famílias conviventes. Porque se tem mãe viva no domicílio, você reconstitui pelo menos uma parte quando a família for convivente com chefia monoparental. Né? A outra... aí tem... Agora que eu vi, o que você não falou antes? Bom, de deslocamento e migração, educação também tem várias modificações, não vou falar aqui. Essa questão do parceria do mesmo sexo, né? Ter uma pergunta que pergunta quem é seu parceiro, e aí você vai poder reconstituir as parcerias do mesmo sexo. Né? Só para dizer o seguinte, quer dizer, só parceria do mesmo sexo via no mesmo domicílio. Você não vai pegar toda a população, você não vai conseguir reconstituir o homossexualismo no Brasil. Né? Você vai pegar as pessoas que declaram que são do mesmo sexo e vivem no mesmo domicílio. Tá? Mas já é um avanço em relação ao desconhecimento total que a gente tem sobre isso. Várias sobre trabalho de domicílio, etc. E por fim, é o calendário, que está lá na página do IBGE também. O IBGE começou desde 2007 muito forte. Né? Você está em pleno, o IBGE todo está em pleno campanha do censo. Né? E os primeiros resultados, que aí são tamanho da população, essas coisas, saem em dezembro. Né? Mas os outros resultados ainda não tem um calendário definido quando é que vai sair. Quer dizer, aí aos poucos o IBGE vai divulgando dados de mercado de trabalho, educação, etc. Mas a expectativa é que o resultado saia bem mais rápido do que o dos censos anteriores, porque hoje tudo é informatizado. Tá? Gente, obrigado. Desculpa ter passado um pouco aí do horário.
Bom, gente, com relação às perguntas, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer as perguntas pessoalmente depois para o professor José Eustáquio. Gostaria só de fazer que ele só contasse, claro, é gratificante escutar o professor, né? A gente ficaria 10 horas aqui escutando. Mas conversasse um pouco com a gente, falasse assim rapidamente sobre o seguinte, quando fala-se da projeção, da questão da fecundidade, de como o Brasil, a gente viu, na verdade, o Brasil mudando, como é que é isso quando eu olho na visão micro? Quer dizer, eu estou olhando dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, como é que essa mudança, como é que eu consigo captar essa mudança, como é que eu, num nível de micro-unidades, no caso do setor censitário ou numa micro-unidade, para que aí sim eu consiga fazer planejamentos? Como é que eu trabalharia nesse sentido?
Não sei se eu entendi bem, mas Eu estava querendo mostrar, por exemplo, essa questão do bônus demográfico. Você pode olhar do ponto de vista agregado, você mostra como, basicamente é isso, quer dizer, você diminui a carga de dependência, então você aumenta a capacidade de poupança e consequentemente, de consumo de investimento. Dentro de vista agregado do país, isso faz possibilita o take-off do desenvolvimento. Agora, do ponto de vista micro, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, você veja só, vamos pegar o caso dos casais Dinks, por exemplo, né, de dupla renda, sem filhos. O recurso que esse casal, né, jovem, então, ele colocaria nos filhos, ele passa a alocar nele mesmo. Quer dizer, aí você vai ver o que acontece com o casal Dink. Tanto o homem como a mulher têm um nível educacional mais alto, têm um nível de consumo mais alto, né, viajam mais, têm mais lazer. Até uma coisa interessante, tem maior igualdade de gênero, o homem ajuda mais nas tarefas de casa. Né? É interessante isso, né? Quanto mais filho tem, mais a carga fica em cima da mulher. Né? E aí o homem tem que trabalhar, não sei o quê. Você vê assim, a igualdade de tempo dos afazeres domésticos, ela é mais desigual quanto maior o número de filhos e menor número, e no caso menor, você tem maior igualdade de gênero. Então, eu orientei uma dissertação lá na ENSE sobre o casal Jim, que está disponível na internet, é muito interessante, porque é um caso bem paradigmático. Por exemplo, eu fico falando, não tem DINC no Bolsa Família. Né? Por que não tem DINC? Porque se os dois trabalham e ganham pelo menos um salário mínimo, eles não estão fora da linha de pobreza, entendeu? Por definição, mesmo que eles sejam pobres. Pessoal pobre, não sei o quê, mas se um arruma um emprego de servente de pedreiro, a menina arruma um emprego de faxineira, tá? E ganha salário mínimo, eles já estão fora da linha de pobreza. Né? E se não tem filho, a renda per capita é mais alta e o poder de consumo é maior. Então, é um caso bem paradigmático que um pouco reflete isso aí. Aí você pode pegar esse raciocínio para as outras vários tipos de família e ver como é que se distribui. A questão toda é o seguinte, é que no questionário básico do censo, você não tem todas essas informações. Uhum. Né? Para você descer nesse nível de setor censitário. Então, mas você tem algumas informações que são chaves, que é estrutura etária, não sei o quê, quantas pessoas que tem e renda. E aí você sabe, ó, mora no setor, são duas pessoas, é um casal com tantos filhos, não sei o quê, tal renda. E aí você, com as outras pesquisas, você atribui aqueles atributos ali e chega bem perto. Ou seja, você adiciona valor, né? Ou adiciona informação naquele dado que é cru, que é básico, né? Uhum. Mas que pode ser muito enriquecido.
Eu acho que uma coisa importante, assim, só para a gente fechar, que eu acho que, de alguma forma, eu acho que essas tendências, quer dizer, o censo 2010, eu acho que faz a gente pensar o seguinte, tá bom, a gente precisa rapidamente ter esse dado, a gente fica ansioso com relação a marketing, como é que eu vou usar, como eu vou formar os links, como que isso, de repente, vai me ajudar a eu estabelecer uma loja de varejo, ou seja, entender esse processo. Só que eu acho que a gente tem que parar e pensar também o seguinte, que vamos avançar, a gente vai precisar de projeção para 2015, 2012, 2015, 2000, porque o próximo é só 2020. Então, de alguma forma, a gente pensar um pouco nisso também, quer dizer, nas tendências, como é que eu posso usar instrumentos? E eu acho que o GEL facilita muito isso, acho que vem de encontro, o GEL Marketing ou o GEL, a GEL-análise, para possibilitar isso, quer dizer, eu enxergar esse dado 2010 agora carregado, para que eu consiga fazer projeções, e projeções que hoje, a nível Brasil, é feita, a nível de município é feito, mas como é que eu desço isso a nível do setor censitário?
Desculpa, estar pegando muito, mas porque hoje de manhã uma coisa, está até conversando com o Paulo Januzzi, que é meu colega lá da ENSE e tal, e estava falando assim, por exemplo, o IBGE, por atribuição por lei, ele é coordenador do Sistema Estatístico Nacional. Mas não funciona, quer dizer, é muito difícil e tal. Mas a gente estava falando, hoje de manhã falou da dado de energia, por exemplo. Aí eu estava falando com ele, se a gente pega no censo 2010, né, e sabe, tem essas informações todas, tem um consumo de energia. O consumo de energia a gente consegue atualizar muito rapidamente. A da população não, porque é de 10 em 10 anos. Mas se você usa o dado de energia com a base de 2010, e com determinados pressupostos, você pode quer dizer, tem formas criativas, entendeu? De você combinar diferentes bases de dados para você contribuir para informações mais ricas do país. Agora, isso aí implica de uma discussão melhor sobre a organização do Sistema Estatístico Nacional, que o IBGE é responsável, mas que, na verdade, por uma série de questões faz pouco nesse sentido, porque também tem muita dificuldade. Mas eu acho que um governo, no geral, devia pensar, inclusive são muitas empresas públicas, institutos públicos, que na verdade que não dialogam entre si, e tem de ter mais diálogo e mais disponibilidade para que os usuários possam usar a criatividade para informar melhor, né, as empresas, as pessoas, o consumo, para melhor qualidade de vida para a população como um todo.
Bom, gostaria de agradecer, professor Eustáquio, acho que foi muito rica a apresentação, e como eu falei, acho que dá para ficar aqui horas, né, escutando. Eu tinha que cortá-lo, imagina a minha dor no coração para cortá-lo de falar. Mas eu acho que fica esse contato que a gente está falando, e eu acho que é a riqueza que a gente vai ter agora nesse dado de 2010. Muito obrigada.
Obrigado.